começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Vamos lá então, 17 horas 3 minutinhos, você curtindo o Show de Bola Nacional, eu sou Ricardo Mazella e o Show de Bola Nacional continua com o programa No Mundo da Bola. É o Show de Bola Nacional começando agora com o programa No Mundo da Bola. Boa tarde para você, amigo do Rio, de Brasília e de toda a Rede Nacional de Rádio. Vamos até as 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, quinta-feira, dia 20, mês 6, ano 19, com os comentários do Bruno Mendes, do Valdir Luiz e do Márcio Guedes. Casa cheia hoje, mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica, Sebastião Luiz Xavier, produção, Luiz Cabeça Ferreira, os meninos do Nini em ação, está começando para todo o Brasil, o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos do Antônio Cordeiro. De cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. 17 horas, 5 minutinhos e abrindo, Rafael, o programa No Mundo da Bola de hoje, deste feriado nacional. Pegou na veia, nacional. Repórter Lincoln Chaves traz um balanço dos jogos desta quinta-feira na Copa América, no programa No Mundo da Bola. Fala, Lincoln.
Lincoln Chaves. Chegar à última rodada da primeira fase, classificada para o mata-mata e com a liderança da chave garantida. O gol de Zapata, 5 minutos do fim, que deu a vitória por 1-0 sobre o Catar no Morumbi, deixou a Colômbia tranquila na Copa América. São 6 pontos em 2 partidas contra 2 do Paraguai, segundo colocado. E já pensando nas quartas de final, o técnico Carlos Queiroz admite poupar titulares no jogo que falta pelo Grupo B, justamente diante dos paraguaios, no domingo às 4 da tarde em Salvador.
Vamos primeiro fazer um levantamento do cansaço dos jogadores, dos jogos muito difíceis. A minha ideia é sempre sair com a melhor equipa, mas claro que tenho a clara intenção de fazer rodar os jogadores colombianos neste jogo, o último jogo, porque eles merecem e é por isso que estão aqui.
Quem pode aproveitar é Cuéllar. O volante do Flamengo é reserva de Barrios, peça importante no meio-campo colombiano e que deve ser preservado na Arena Fonte Nova.
Se tiver oportunidade, vou tentar fazer o meu melhor para a equipe, tentar aportar pelo que eu estou aqui na seleção, né? E a verdade, o que estão jogando está fazendo muito bem o trabalho. Conseguiram a classificação antecipada, ganharam da Argentina, que era muito difícil, a gente ganhou, né? Mas se tiver a oportunidade, com certeza vou tentar dar o meu melhor.
Enquanto é o único time garantido nas quartas, a Colômbia vê os dois principais candidatos ao título, ao menos no discurso de seu técnico, patinarem na Copa América. O Brasil lidera o Grupo A, mas sem jogar bem. E a Argentina é a lanterna da chave colombiana, com 1 ponto. Ao que parece, essa filosofia de mandar o favoritismo para escanteio não se limita a Carlos Queiroz. Duvida? Ouça o que diz o lateral Arias.
Não, para nada, creo que esto es...
Não tem nada disso, ainda falta muito. Jogamos só 2 partidas. É claro que demos um passo a mais. Estamos ganhando confiança, crescendo como equipe. E adiante, vemos onde podemos chegar.
Como equipe, já miraremos o que passa.
Agora, a palavra é do atacante Luiz Dias.
Primeiro, a humildade ante todo.
Primeiro, humildade acima de tudo. Sempre dissemos que o favoritismo é de seleções maiores, como Argentina e Brasil. Estamos passo a passo. Agora temos que nos concentrar no Paraguai e fazer as coisas bem. Vivemos um grande momento, mas eles seguem os favoritos. Não mudou nada.
Não desmerita nada.
E se a Colômbia, como se vê em sintonia entre elenco e comissão técnica, está na boa para a rodada final da fase de grupos, o Catar precisará vencer para não voltar para casa mais cedo. O problema é que o rival é a Argentina, também no domingo às 4 da tarde, mas em Porto Alegre, com Messi, Agüero e companhia. Ambos os times somam um ponto e os catares estão à frente pelo saldo de gols. Apesar da pedreira, o técnico Félix Sánchez acredita que os asiáticos podem surpreender.
Era um partido muito duro, como ha sido o
dia. Será uma partida muito difícil, como foi diante da Colômbia, mas não podemos nos esquecer que chegaremos com chances de passar de fase. Creio que chegar ao último jogo contra a Argentina nessa situação é positivo. Sabemos que o rival tem grandes jogadores, especialmente um, que é o melhor do mundo. É uma grande oportunidade para jogarmos contra outro adversário de peso numa competição oficial. E quando estão os três pontos em jogo, é que se compete a 100%. Vamos aproveitar essa situação.
Tentar aproveitar esta situação.
Se avançar em segundo na chave, o Catar volta ao Maracanã, onde foi abraçado pela torcida contra o Paraguai para enfrentar o vice-líder do Grupo A, que é o do Brasil, nas quartas de final. Se passar como um dos melhores terceiros colocados, a equipe fica para o Porto Alegre e encara o primeiro do Grupo C, ou então pode ir a Salvador pegar o campeão do Grupo Brasileiro. Já a Colômbia sabe que jogará contra o vice-líder do Grupo C no próximo dia 28, na Arena Corinthians, em São Paulo. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Obrigado, Lincoln, pelas informações aqui no programa No Mundo da Bola. Já estamos falando de Copa América, jogos de ontem, jogos de hoje. Deixa eu cumprimentar os principais analistas do Rádio Carioca com a gente aqui. Valdir Luiz, Márcio Guedes e o Bruno Mendes. Começar hoje com o Márcio. O Márcio reclama, sempre terceiro, reclama, parece um parece o quê? Parece um...
Não, o Márcio tem direito a tudo.
Então, chama o Márcio Guedes aí.
Com seu talento, brilhantismo de sempre, essa energia, Rádio Nacional TV Brasil... Quem é ele?
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio.
Gostou do estilo? Boa tarde, meu caro Valdir. Você trocou de apresentador com o nosso Mazela, né?
Não.
A gente bate, faz uma tabela aqui.
Não tem problema, porque eu achei que você reclama que eu sempre te chamo pelo final, o terceiro e tal. Hoje eu vou abrir com o Márcio.
Eu nunca reclamei disso, isso é sua imaginação, eu nunca reclamei. Pelo contrário.
Reclama, você vai no Bocage e reclama sempre. Não, você vai, vai na Verônica e reclama. Aí eu falei, não.
Olha lá. Outro departamento do Bocage. Você é diferente, não. Eu gosto de ouvir meus companheiros primeiro, Bruno, gosto de ouvir o nosso Valdir Luiz, porque eles me dão ensinamentos, me dão subsídios para que eu faça melhores comentários.
Você mostrando o meu tapete vermelho para você. Vermelho não, preto e branco.
E aí, Marcinho, e a Copa América, os jogos de ontem? Você gostou da Argentina mais uma vez? Eu li já li a sua crônica no Facebook. Valdir, para de bater, cara. Deixa eu perturbar, cara. Você me atrapalha apresentando o programa, Valdir? Meu Deus do céu.
Pô, mas que é isso?
Você viu o que você faz? Pera, deixa eu voltar o programa aqui. Cabeça, silêncio, Valdir, silêncio, por favor. Olha aqui, ó. Silêncio, corta os dois aqui, por gentileza. Ó, Márcio, já li sua crônica hoje no Face, mas eu queria que você explanasse para os amigos de todo o Brasil. O que você viu em relação à Copa América?
Mas é isso aquilo mesmo, achei que foi um jogo razoável. O time do Paraguai montou um bom sistema defensivo, tentando os contra-ataques, né? E tentando explorar algumas falhas conhecidas da defesa da Argentina. A Argentina não chegou a jogar um mau futebol, mas eu acho que é um time muito desentrosado. O setor de criação do meio-campo é falho. Então fica lá o Messi tentando sozinho algumas jogadas, se desloca para lá, para cá, a bola não chega legal para ele, né? Os seus companheiros também não funcionam. E por incrível que pareça, no segundo tempo, quando o Agüero entrou, aliás, foi o Higuaín que entrou, né?
Agüero.
Né? Foi o Agüero, o Higuaín nem foi, exatamente. E também o Di Maria, depois, com algumas boas jogadas de técnica, que aí o Messi pôde ter alguma companhia razoável para fazer suas jogadas. E achei até que a Argentina foi melhor no segundo tempo, o Paraguai recuou demais, embora tivesse a chance do 2-1 naquele tempo desperdiçado. O placar foi justo para as circunstâncias do jogo, revelando de novo uma Argentina carente, abaixo do que se espera, dependente de um Messi, que também depende, por seu lado, de um time melhor, ou pelo menos mais entrosado, né, mais foco. A Argentina faz um repeteco das últimas aparições, né, em Copas Américas, em Mundiais, só foi superior um pouco na Copa do Mundo de 2014, quando poderia até ter ganho o Mundial, se aproveitar essa chance no jogo final. Então, infelizmente, tudo indica que a Argentina não está aí para brilhar, não. Se a chance ajudar, pode ir até as últimas fases. E o Paraguai, um time muito limitado, que só depende de contra-ataque, sua garra e tal, e do Gatito, né? Que fez pelo menos duas boas defesas, uma excepcional, e não podia mesmo defender o pênalti, muito bem batido pelo Messi.
Tá certo, 17 horas, 13 minutinhos. Aproveitando o Bruno Mendes, o seu boa tarde, em cima do comentário do Márcio Guedes, que ele falava da Argentina. Tirando 2014, realmente a Argentina poderia ser campeã do mundo e no Brasil ia ser uma derrota pra gente. A Argentina campeã do mundo no Brasil era morte pra gente, pela rivalidade, né, Rafa? Então, cara, que acontece com a Argentina? Bons jogadores, um dos melhores do mundo, e esse time não roda, ou melhor, já não vem rodando essa seleção há alguns anos.
Olha só, Mazela, boa tarde para você, para todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Não adianta, não tem jeito, a coisa não anda, não vai. E eu acho que fica muito mais na onda do mimimi, se é que os torcedores me entendem, no sentido de mimimi, do que buscar uma vitória e do que saber o que é a camisa. Eu acho que está faltando isso, viu, Mazela?
Então, o Bruno foi direto. Deixa eu dar o boa tarde, já entrou, já anunciou o Márcio, agora vai falar como comentarista e não como apresentador. O boa tarde dele! Você fica à vontade, Valdir, para falar de Colômbia, de México, não, de Colômbia, de Argentina, de Paraguai e até do Catar. Boa tarde.
Um abraço, Mazela, boa tarde, um abraço para você, pro Bruno, também pro Márcio Guedes mais uma vez, nosso Luiz Ferreira, você que está ligado no programa No Mundo da Bola. Olha só, eu vi os dois jogos de ontem. E eu diria o seguinte, a vitória da Colômbia foi justa. O passe do Jamie Rodrigo botou o cara na cara do gol. É uma equipe que vai incomodar, hein? Para mim, as duas melhores seleções até agora, pode os companheiros discordar, é o direito que eles têm, aceito normalmente, Colômbia e Uruguai. As duas
Segura o relator.
Estão me agradando. O jogo da Argentina ontem, primeiro tempo, a Argentina foi uma caricatura de seleção.
Ô Valdir.
Oi.
E fala. Só para deixar salientado, o nosso querido Wilton Pereira Sampaio, ele continua o mesmo, ele não muda, nem para torneio Comebol, FIFA, ele não muda, não tem jeito.
Você tem toda a razão, assina embaixo que você falou, e ele é irrecuperável. É daquela escola de Sandro Meirahis, e os caras estão sempre numa boa, hein? E ele está sempre apitando bons jogos, consegue fazer caquinha até em jogos da Copa América. Olha só, o primeiro tempo, a seleção do Paraguai foi muito melhor. Seleção do Paraguai. No segundo tempo, como disse bem o Márcio, a Argentina deu uma melhorada. Aquele pênalti foi brincadeira, muito mal marcado. Depois teve um pênalti a favor do Paraguai e o cara bateu muito mal. O Armani defendeu com a maior tranquilidade. Se a gente analisar, até para o desempenho do Paraguai no segundo tempo, o resultado acabou sendo justo. Porque o Paraguai jogou bem pelo tempo, mas com o tempo se perdeu, a Argentina deu uma pequena melhorada. Mas eu vou falar uma coisa, eu já trabalho em rádio desde 79. E é a pior seleção da Argentina que eu vi nos últimos anos. É pior. Já fiz Copa América, Copa do Mundo. Pô, mas essa seleção, os jogos amistosos Brasil-Argentina, essa é a pior seleção argentina que eu vi jogar nos últimos anos. Pô, não.
Eu queria dar só uma palhinha, na minha opinião, porque nas redes sociais tem sempre aquele pessoal, não é porque esse Messi, não é isso tudo, não sei o quê, na Argentina não joga nada. Mas futebol é coletivo, entendeu?
Claro.
O Messi não pode sozinho, isso é resolver a parada, é impossível isso aí.
Claro.
Nós temos pelo menos 20 grandes craques na história do futebol, que não ganharam não só Copa, não ganharam nenhum título importante.
É verdade.
O problema é o seguinte, então, no Barcelona ele está bem acompanhado, tem um esquema de jogo, os passos saem certo, da Argentina ele tem que jogar por ele, por uma porção de gente, tem que ajeitar a bola que vem quadrada. Agora aí isso vai perturbando ele a ponto de repente também começar a errar, entendeu? O emocional pesa, então eu não culpo o Messi por nada na seleção argentina.
Eu concordo com você, e é outra coisa, ele tá acostumado a jogar com aquele time do Barcelona, que só tem craque, que tá acostumado a jogar. Então concordo com você. E en passant, mas era como eu não trabalhei ontem, fazer um registro aqui sobre a seleção brasileira. Ridícula a atuação. Não adianta querer a poderosa dizer que vai melhorar, que a seleção é boa. É horrorosa. O Tite é um Rolando Lero. É o Lazzaroni com grife. Porque não faz nada, mexe errado. O cara que tira Casimiro pra botar Fernandinho com a Venezuela. A Venezuela é tão ruim. se vier a disputar o Campeonato Carioca, é ser rebaixada. Não ia ganhar do Tigres, não ia ganhar de ninguém. Então, a seleção brasileira é uma vergonha. A seleção brasileira é o reflexo da CBF. Uma vergonha. E para concluir, muita gente lamentou o Gatito não ter defendido o pênalti. Não defende pro Paraguai, não, Gatito. Quando você voltar, você defende pelo Botafogo, que se exploda o Paraguai.
17 horas, 18 minutinhos. Bruno, o Márcio levantou a questão, o Valdir já entrou em outra seara, mas você, o nível dessa Copa América é bem ruinzinho, você discorda?
Olha só, Mazela, vocês são mais experientes que eu, principalmente em cobertura de Copa América, pelo que eu venho pegando de opinião. E claro que a gente pega ali desde 89, mais ou menos, quando o Brasil foi campeão, que ali eu me entendia como menino que já conseguia ter um discernimento para pegar a seleção brasileira. A qualidade técnica é muito ruim. Para um time do Catar, o Catar jogou aqui na capital federal aqui contra o Brasil, o jogo foi muito ruim. Mas o jogo foi muito ruim. E ver o Catar dando sufoco nos times é um negócio assustador. O Catar, até há pouco tempo, os caras não tinham onde morar. Montaram a cidade há pouco tempo. Eles foram montando sem muito dinheiro. Eles não tinham de treinar. O deserto, enfim. Não dá para ver e não dá para ter ânimo, porque aí o pessoal reclama, pô, mas o torcedor não tá lotando o estádio. Mas é claro, cara, você vai pagar R$120 para ver um jogo que não vai agradar. O jogo do Mineirão ontem lotou porque tinha um cara chamado Lionel Messi. Porque se não fosse o Lionel Messi vestindo a camisa da Argentina, ninguém ia pro estádio também ver jogo não, ô Mazela. Essa Copa América no Brasil não pegou. O Brasil já tinha desistido e trocado com o Chile numa oportunidade anterior, porque sabia que não ia pegar.
Foi em 2016.
Exatamente, 2016. Demorou mais 3 anos, botou mais 3 anos para frente para ver se pegava, e não vai pegar. E se o Brasil continuar jogando desse jeito, aí os caras vão ouvir, vão ouvir crítica, pode Thiago Silva, pode vir o homem da carochinha, pode vir todo mundo reclamar, porque é inaceitável uma seleção brasileira jogar contra, como disse o Valdir, jogar contra uma Venezuela e contra a Bolívia, com 2 cabeças diárias ineficientes, e que o Brasil não precisa jogar dessa forma contra esse time, com 2 cabeças diárias que não tem o porquê jogar. Bota mais um homem de criatividade, tenta botar alguém mais de criatividade, bota o Cebolinha, até o homem da Poderosa lá, o Todo-Poderoso, se assustou na hora que o Tino Marcos falou que ia entrar o Fernandinho, porque é uma coisa incompreensível, né Mazela?
É verdade.
Para concluir em cima do que o Bruno falou, mas ela me permita, em 1989, eu acompanhei logo a Copa América de 89, fiz aqueles jogos no Brasil, fiquei sediado em Goiânia, eu saudou César Rios e o Mário Silva, a gente ficou lá em Goiânia acompanhando, depois vindo para cá, para o Rio, seleção estava em Salvador, depois foi para o Recife, seleção principal, e eu diria o seguinte, a seleção de 89 é muito melhor do que essa aqui, e os caras bateram no Lazzaroni mais do que bumbo, os caras bateram no Lazzaroni, por que não bate no Tite? O Tite erra de mama, mas o Tite tem uma blindagem que o Lazzaroni não tinha.
Mas ô Valdir, tá mudando um pouquinho isso já, hein?
Ô, Márcio, continua, Márcio, fala.
É porque ele pisou no pé de alguém, né? Pisou no pé de alguém da Poderosa.
Tite já deu mais unanimidade, não. Acho que ele, certas decisões dele, vocês avaliaram muito bem. Também achei que a entrada do Fernandinho foi um absurdo. Aliás, vou adiante. A convocação do Fernandinho, para mim, já foi um absurdo, porque é um jogador que na seleção jamais disse o que veio e tal. E, enfim, a convocação do William também, eu acho que o Tite está começando a se perder. Assim, é lamentável, porque ele tem suas qualidades e tal. Vamos esperar um pouquinho mais para ver, mas eu concordo com tudo que vocês disseram aí. Agora, curiosamente, a Copa América, embora o nível seja baixo, tem mostrado gols sensacionais. Você pode fazer a coletânea até agora, de pelo menos uns 8 gols sensacionais. Viu? É uma coisa estranha, mas é verdade.
É verdade. Sobre o Tite, rapidamente, na hora de já ir para o break daqui a pouquinho, 17 horas 22 minutinhos, o Tite era uma unanimidade para assumir a seleção. Ok, mereceu.
Eu era um que falava também.
Não, então acho que todo o Brasil inteiro falava isso. Aí quando ele foi realmente guindado a técnico da seleção brasileira, o trabalho dele nas eliminatórias foi fantástico, extraordinário. Ótimo, pô. Ele reforçou e ratificou o que se pensava dele. Pô, veio a Copa do Mundo, ele, na minha opinião, ele foi o grande responsável. Pra mim, foi um péssimo desempenho da seleção. As pessoas tentam... Não, não foi tão ruim. Não, foi muito ruim. O desempenho da seleção foi muito ruim. A seleção não jogou bem nem na classificação, nem até ser eliminada.
Você tem toda a razão.
Ele, na minha opinião, ele sentiu e demais comandar o Brasil numa Copa do Mundo. Ele foi mal, pra mim, o principal responsável. E de lá pra cá, continua descendo a ladeira. Não se acerta mais nada.
Ô, Mazzello.
Oi.
Você sabe qual é o problema? É o seguinte... Ele pede, um exemplo, vou dar um exemplo fácil aqui. Se a gente fica 2 meses sem transmitir futebol, quando a gente vai transmitir futebol pela primeira vez, a gente vai errando, vai entrando no clima, vai pegando até que pega, porque a gente estava sem ritmo. O Tite está pegando. O Richarlison, que não é ponta, para jogar de ponta. Ele pega o Gabriel Jesus para ser titular e para entrar de vez em quando, ele não joga. Ele convoca o Willian, que passou a temporada toda na reserva do Chelsea. Na Copa do Mundo, ele tinha o Renato Augusto jogando no futebol chinês, com todo o respeito do mundo. Você jogar no futebol chinês é a mesma coisa que você jogar no futebol da segunda divisão do Rio de Janeiro, com todo o respeito ao futebol da segunda divisão do Rio de Janeiro. Quando você vai montar uma seleção, meu amigo, tá um falando Léo, outro falando Cré, e tá a torre de Babel danada. Então é o seguinte... Ou você pega jogadores que estão no momento, ou o futebol brasileiro perde o medo de convocar alguns jogadores. Por exemplo, se o Eric está bem, testa o cara aqui, velho. Vamos ver o que vai dar. Se o João Pedro... Ah, mas não pode colocar o menino com 16 anos, porque se colocar o menino com 17 anos, vai queimar o menino. Por que que vai queimar o menino? Coloca ele para sentir o clima da seleção, o clima. Não precisa colocar ele para jogar, não. Convoca ele para sentir só o clima da seleção.
Para treinar junto.
Para treinar junto. O Bernardinho, junto com o José Roberto Guimarães, faz uma coisa excelente nas suas seleções. Fazia o Bernardinho, faz agora o Renan Dalzotto. Os jogadores do juvenil jogam lá o campeonato juvenil que tem que jogar, o Mundial, a Liga lá que tem que jogar o juvenil. Ele convoca 6 para ir para Saquarema para treinar com os caras, para sentir o clima, para ver como é que é. Para o cara poder se acostumar, para você ter esse cara com você, quando você precisar de alguém, você olha hoje para a lateral direita, que... vamos botar o seguinte, se a gente pudesse convocar um outro lateral, o Daniel Alves machuca ou o Fagner machuca, quem é que a gente vai convocar de lateral?
Não o tem, Buda.
Porque não tem o cara preparado para você chegar e falar, você pode convocar o Google, o Marcos Rocha, você pode convocar, enfim, você tem que ter os caras do seu lado, é isso que está faltando no futebol brasileiro. É você olhar um pouquinho mais para baixo e falar o seguinte, ó, cadê a divisão de base aqui do meu futebol? Cadê os caras que eu posso convocar do Brasil? Você não pode fazer uma seleção brasileira composta com todos os jogadores jogando no Brasil, mas que você tem que, e você pode, dar moral para os jogadores que jogam no Brasil, isso você pode.
Tá certo.
Eu só vou fechar em cima do que o Bruno falou, brilhante, um assino embaixo, tudo que o Bruno falou, é crescendo o seguinte, esses caras estão em final de temporada. O Tite vai no Maracanã, vai no Nilton Santos, vai na Arena do Grêmio. É uma parafernália, cabine pro Tite, tudo pro Tite, mas não convoca ninguém. Ele convocou de 23, 20 jogadores que atuam fora do país. Só convocou os amiguinhos.
O Dudu tinha que ser convocado.
Hã?
O Dudu tinha que ser convocado.
O Dudu tinha que ser convocado. O Bruno Henrique do Palmeiras tinha que ser convocado.
O Bruno Henrique
do Ribeiro do Flamengo. Ele falou bem do Eric, podia ter uma oportunidade. Mas não adianta. É o mesmo, virou uma patota, virou o clube dos amigos. Virou o clube dos amigos.
O ouvintes... Rodrigo Pintal também, né?
Não, aí não, deixa eu...
Aí é muita patota. O cabeça fala, boa tarde, Luiz Ferreira. E aí é patota demais, é patota do Leme. Fala, cabeça.
Patota do Leme é bom. Boa tarde pra você, Mazzello, os ouvintes do programa No Mundo da Bola, aqui no 2197-119-9966.
Repetindo. Repete aí.
WhatsApp, 2197-119-9966. O pessoal recebe um recado da rádio da Universidade de São Pedro do Sul, UniFM, da Rádio Universidade de Santa Maria. A gente tá ligadinho na Rádio Nacional. Abraço pra toda a galera de São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul.
Qual o nome da galera? Manda o nome da galera.
Manda, só mandar o nome do rádio.
Não,
rádio.
Rapaziada, manda o nome pra te falar. É isso aí.
UniFM, São Pedro do Sul, abraço pra todos vocês.
Obrigado.
Aqui da equipe de esporte da Rádio Nacional. Manda, obrigado, manda o nome do operador, do pessoal que tá aí também.
Por que você puxa o saco do operador todo o programa aí?
Nove anos,
impressionante.
Com 9 anos,
impressionante, cara. Vai ser. Lá é baba-ovo de operador, meu Deus do céu.
E dia 1º de julho, completo 15 anos de Rádio Nacional.
Parabéns, é
bacana. E eu agora, dia 27, seja, completo 34.
Não interessa, ninguém te perguntou nada, continua.
Você pensa o quê? Mandar um abraço pro Roberto Souza, fala da Penha aqui no Rio de Janeiro. Ele fala, vocês têm dúvida que o Brasil vai passar sufoco contra o Peru? Talvez nem ganhe. Queria saber qual o problema do treinador da Argentina com o Dybala. Não coloca o jogador da Juventus de jeito nenhum. Abraço pra equipe Radar.
Legal, manda pra gente. Repete só o 99.
97119.
97119.
99.
66. 66. Passa recado pra gente. Não vai pedir mais.
Rio 21.
Quase se fala do Rio 21.
Esse vídeo que mandou o zap tá errado, não, hein? Eu vou falar uma coisa pra você, hein? Tá jogado, levou um sacode da seleção peruana, hein?
Então, antes do break, fala Márcio, depois fala você, Bruno, relações entre Brasil e Peru. Fala. Vai, Márcio.
Eu?
É. Yeah.
Não, Brasil e Peru. Acho que o Brasil vai ter dificuldade, sem dúvida alguma. O Peru, pra mim, tem uma seleção melhor que a Venezuela, tem um sistema ofensivo muito mais insinuante, tem um guerreiro que é um jogador experiente, pode complicar. Vai ser jogo fácil se o Brasil não evoluir, não melhorar. Acho que vai ser um jogo difícil. O Brasil vai ter que fazer algum resultado para poder se classificar. Vai ser uma vergonha não se classificar em primeiro lugar, né? Mas acho que o Brasil terá dificuldades maiores ainda, passando, que deve passar, enfrentando, por exemplo, o Uruguai, a própria Argentina, né? E a Colômbia também.
Isso se a Argentina passar, né, Bruno?
Vai ter um narrador desesperado.
Exatamente.
Vai ter um desespero.
Fala,
vai
Bruno.
Vai ser difícil. Não vai ser fácil, é o adversário mais complicado da chave. E olha que a chave do Brasil, de todas as chaves, é a chave mais fácil para você treinar um time na primeira fase, colocar todo mundo bonitinho, departamento médico zerado, bonitinho, mas o Tite não conseguiu fazer isso. E outra, o Dybala, respondendo ao nosso querido ouvinte aí, o Dybala não joga porque ele não está falando de patota, ele não faz parte da patota do Messi. Não fazendo parte da patota do Messi, portanto, ele não joga na seleção da Argentina.
Tá legal, 17 horas.
Eu defini o Tite aqui em 30 segundos pra você. O Tite é o Rolando Lero com grife. É o Lazzaroni com grife.
O Rolando Lero é muito bom. O Rolando Lero é espetacular. Não fala mal do Rolando Lero, não.
Prezado, guru!
É o Rogério Cardoso, o nome do ator.
É o maior personagem cômico da história do humorismo do Brasil.
É verdade, muito bom mesmo. Então é isso, o Brasil pegou, na minha opinião, como o Bruno falou, os três piores, vai pegar os três piores. Pegou dois já, pegou Bolívia, pegou Venezuela, vai pegar o Peru. Para mim são os três piores da América do Sul e tá fazendo uma campanha ridícula. Ridícula. Rossecito vem aí, já a gente volta com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Quer falar com a gente? Use o nosso WhatsApp 971-1999-66. 971-1999-66.
Olá, amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Ademir de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol, antes do momento estádio, deixa eu dar uma notinha realmente chata. O ex-atacante com passagens por clubes como Internacional, Bangu, Vasco e Atlético Mineiro, o Pedrinho Gaúcho, não resistiu a complicações respiratórias devido a uma pneumonia e faleceu nesta quarta-feira em Porto Alegre, aos 65 anos. Seu corpo será velado entre 18 e 23 horas na capela do Internacional. Depois fecha e por isso é interrompido. Pedrinho teve destaque no Colorado ao participar do elenco tetracampeão gaúcho e bicampeão brasileiro com Rubens Minelli, Manga, Falcão, Valdomiro e Caçapava. Para quem não sabe, o Rubens Minelli era o técnico, Manga o goleiro, Falcão, Valdomiro e Caçapava. Em meados dos anos 70, foi tricampeão mineiro pelo Atlético, junto com João Leite, Toninho Cerezo, Reinaldo e outros nomes conhecidos. No Vasco, o ponta cobrou o escanteio para Marquinho marcar o gol do título carioca em 82. Passou também pelo Avaí e pelo Bangu. Lembra bem dele, Valdir?
Lembro bem, Pedrinho. Eu entrevistei algumas vezes ele, ponta direita, e bateu do lado esquerdo, escanteio de perna direita, e o Marquinhos roçou de cabeça e fez o gol que deu o título ao Vasco no dia 8 de dezembro de 82.
Você lembra bem dele, Márcio, do Pedrinho Gaúcho?
Olha, o Pedrinho Gaúcho na época era um jogador apenas razoável. Hoje ele seria um jogador importante, ganhando muito dinheiro, muito mais elogiado.
É Pedrinho Gaúcho, porque tinha o Pedrinho Atrasqueto, que é o Pedrinho Vicençotti. Então vai tirar dois Pedrinhos aí e botou o Pedrinho Gaúcho.
Tá certo, então. Vamos em frente. Campeonato Mundial Feminino na França, Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, a gente está com 30 minutos do segundo tempo. Bola rolando para Estados Unidos 2, Suécia 0. Grupo F da competição. Na outra partida que acontece ao mesmo tempo, Chile está vencendo a Tailândia por 1-0. Esse jogo é importante para o Brasil.
Qual jogo?
Para o Brasil, Mazela, Chile e Tailândia. Se o Chile fizer mais de 3 gols de diferença na Tailândia, o Brasil pega a Alemanha. Agora, se ficar como está, o Brasil enfrenta a França no domingo, nas oitavas de final.
E nesse grupo, Suécia e Estados Unidos?
Nesse grupo, Estados Unidos, por enquanto, passando com 100% de aproveitamento.
E o segundo do grupo?
A Suécia.
Então, os dois passam.
Os dois passam.
Tá certo. Então, e no grupo do Chile?
O mesmo grupo, a definição do grupo F.
Ah, então o Chile pode entrar como terceiro?
Pode entrar e... Muita seleção que está entrando com 3 pontos na terceira colocação está fazendo conta. Aí entra saldo de gols.
Entendi. E o Brasil é o primeiro dos terceiros colocados.
Exatamente.
Com 6 pontos.
6 pontos. Por enquanto, está enfrentando a França no domingo.
Perfeito.
Quarta
então.
De final.
Oitavas. Oitavas. Oitavas ainda.
Presta atenção, Valdir. Você não acompanha direito. Ele não acompanha. E depois você fala que é quarta. Vamos saber.
Estou fazendo uma pergunta. O senhor está amargo, irritante. É por causa do Fluminense.
Momento estádio.
Momento estádio, professor. Alô, professor. Só você para me tranquilizar, professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Estão abertas as inscrições para a Detecção Nacional de Talentos Paralímpicos 2019. Organizada pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, a ação com os atletas selecionados será realizada de 14 a 20 de julho de 2019 no Centro Paralímpico Brasileiro, na cidade de São Paulo, coordenada e orientada pelos técnicos Alexandre Guise, Andrius Martins, Jorge Funk e Lincoln Yasuda. As inscrições deverão ser feitas por meio de formulário até o dia 23 de junho. Até o dia 25 de junho, os selecionados serão divulgados em nota oficial. Os atletas precisam ter nascido a partir do primeiro dia de janeiro de 1996 e ter alguma deficiência física elegível ou intelectual. No caso da segunda, deve ser registrada na Associação Brasileira de Desportos de Deficientes Mentais. Após a seleção dos atletas inscritos, cada federação estadual deverá indicar um técnico responsável que acompanhará os atletas de seu estado na detecção. Os indicados receberão um pacote de hospedagem e alimentação no residencial do Centro de Treinamento Paralímpico. Além destes, os técnicos dos clubes também poderão acompanhar seus atletas, mas não terão direito à hospedagem e alimentação. Para fazer a inscrição, basta abrir a página do cpb.org.br, cpb.org.br. Terminou na quarta-feira o aberto de natação da França e o Brasil teve boa participação, subindo ao pódio 11 vezes. sendo 8 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Os nadadores que se destacaram na competição foram Marcelo Chiarighini, que venceu os 50 e 100 livres, e Jennifer Conceição, que foi ouro nos 50 e nos 100 metros nado peito. A cidade do Rio de Janeiro estará em festa no final de semana. A rotina mudará para a realização da meia maratona no sábado e a maratona no domingo. Houve uma grande mudança no trajeto, causada pela interdição da Avenida Niemeyer. A meia maratona do sábado sairia do PP, na Barra da Tijuca, mas passa para o Leblon, com chegada no aterro. A partida será às 6 horas e 15 minutos. No domingo, a maratona que sairia do Recreio dos Bandeirantes passa a sair do aterro do Flamengo, às 5 horas e 15 minutos. A chegada também será no aterro. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho. Nosso professor Wagner Gomes, com sabedoria e inteligência, batendo tudo do esporte olímpico e do paralímpico. Ô, Rafinha, leva. Esse cara tem que ser internado, Sebastião Luiz Xavier. Você tem que ser estudado, internado, índio. Meu Deus do céu. Segue o fluxo. É um negócio. Nem Valdir Luiz faria um negócio desse. O que vem agora? Fala aí, Rafinha.
Salve a seleção!
Salve a seleção? Então tá bom, é feminina. Vamos
feminina
dar uma
coisa. Salve, a masculina, zero!
Chama aí o nosso artilheiro.
O nosso artilheiro do amor, quando disser da seleção feminina, que é ele.
Amor.
Rodrigo Ricardo.
A fase de grupos da Copa da França termina nesta quinta-feira, mas algumas marcas históricas já foram alcançadas e protagonizadas por brasileiras. Miraildes Maciel Mota, a conhecida Formiga, tornou-se a primeira atleta a participar de 7 Copas do Mundo. Jogadora do Paris Saint-Germain, a baiana de 41 anos, atuou na vitória do Brasil contra a Jamaica e na derrota para as australianas. Depois de cumprir suspensão automática e se recuperar de uma pequena lesão no jogo contra a Itália, Formiga deve voltar ao time de Vadão pelas oitavas de final da competição. Outro feito histórico foi realizado por Marta. Com 2 gols de pênalti, a rainha alcançou 17 gols em Copas do Mundo.
Sensação fantástica, né? A gente está representando todas as mulheres do mundo inteiro. É um gol pela igualdade, é um gol pelo empoderamento, é um gol pelo respeito.
Já Cristiane superou nada menos do que o português Cristiano Ronaldo ao fazer um hat-trick na Jamaica. Com 34 anos, a atacante se tornou a atleta mais velha a fazer 3 gols numa só partida em Copas do Mundo. Mas Cristiane agora só pensa nos próximos passos da seleção dentro da Copa.
Independente aí de ficar em terceiro ou não, eu acho que o importante era se classificar. A gente está motivada e, enfim, uma hora a gente pegar uma seleção teoricamente considerada mais forte por todo mundo, né? Um cenário mais à frente do que o nosso. Mas é Copa, a gente tem que ir para dentro.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Tá legal, então. Fala, Luiz Ferreira. Agora é esperar, depois do noticiário do nosso Ricardo, é esperar o que vem pra frente, pela frente, ou se é Alemanha ou França, né?
Exatamente, a gente tá com 37 minutos, essa conta às vezes pra fazer é uma desgraça. 32 minutos, Estados Unidos 2, Suécia 0, e o Chile faz segundo, olha aí, hein? Chile 2, Tailândia 0.
Mas por enquanto,
França.
Então, pra não confundir. Para não confundir, agora, fazer graça, dá a informação direita, por favor. Deixa o nosso cabeça. Para não confundir, por enquanto é Brasil e França.
No domingo.
3-0, ainda é Brasil e França, não?
Mais de 3 gols de diferença entre a Alemanha.
Até 3 gols, o que é?
Até 3 gols, o Brasil enfrenta a França.
Então agora fica claro, com 4 aí já dá a Alemanha, para não domingo, confundir. Domingo, fala, Márcio.
Domingo à tarde.
Eu acho que a Alemanha é mais forte que a França, mas a França tem uma seleção alta, melhorou muito, joga em casa, vai ser um adversário muito duro, até porque a seleção brasileira está acima do que se esperava, mas mesmo assim tem muitos problemas ainda no setor defensivo, acho que não vai chegar longe não, está muito oba-oba em torno da marca, tudo bem, o time se classificou em terceiro, mas eu acho que é melhor a gente ir com cautela, porque não creio que vai chegar longe a seleção não.
Você não participou do programa ontem, foi exatamente o que eu falei, eu não acredito, independente do adversário do próximo domingo, que o Brasil irá adiante. Eu acho que o Brasil fica diante da, cai diante da França ou cai diante da Alemanha. Tomara que isso não aconteça. Mas pelo que vem apresentando, para mim é normal o Brasil sair da Copa do Mundo no próximo final de semana.
Eu concordo inteiramente com vocês. Só o futebol nos surpreende. Já vi muitos casos. Mas nós estamos analisando, o comentarista é que tem que analisar o antes, o durante e o depois, né? Antes, eu concordo inteiramente com vocês. Eu vejo que o Brasil vai ser eliminado. Mas pode chegar as meninas surpreenderem. Domingo o Brasil passar de fase.
Pô, eu acho que sai fora. O Márcio acha que sai fora. O Valdir acha que sai, mas não sai muito. E você, Bruno?
Eu acho que sai, mas futebol surpreende.
Sim, mas é, não, no mundo. Sim, sai, sim, não sai,
pronto,
Valdir.
Sai. Sai as duas, masculino e feminino. Pronto. Ah,
fala, Bruno.
Difícil até pela diferença física do Brasil. O físico brasileiro está muito menor. A preparação, eu acho que o ciclo dos 3 anos, 4 anos antes, ficou muito em cima disso, de Marta e Cristiane. Eu acho que o futebol tem que ir muito além disso. A preparação do Brasil tem que ter, agora que os caras se ligaram, vai ter um campeonato sub-18, agora que os caras se ligaram que tem que ter uma divisão de base no Brasil para poder chamar a atenção das meninas antes delas completarem 20, 22, 23 anos, quando já tem uma outra profissão, que você não pode seguir só o futebol, você tem que fazer uma outra situação aliada ao futebol. Eu acho que agora que a CBF, Deus queira, começa a se ligar nessa situação, que o Brasil precisa ter uma divisão de base para poder dar uma estrutura às meninas, e eu não digo estrutura só financeira, não. Uma estrutura de base para que elas possam trabalhar desde menor, como a gente tem no masculino, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. Tudo bem que no masculino também está uma porcaria, os caras têm que botar, mas tem que fazer isso nos dois gêneros, não só no masculino como no feminino.
Perfeito. Seguindo o programa no Mundo da Bola.
Uma vez Flamengo.
Ele é o Maneiro. Fala, Maneiro.
Rafael Monteiro.
Após 7 dias de folga, o elenco rubro-negro se reapresentou na manhã desta quinta-feira no Ninho do Urubu, Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Será a primeira vez que o técnico português, Jorge Jesus, vai comandar o treinamento e até a sua partida de estreia contra o Atlético Paranaense no próximo dia 10, na Arena da Baixada, pelas quartas de final da Copa do Brasil, serão 20 dias de trabalho.
O mais importante aqui dentro é o Flamengo. Não é o treinador, nem é o jogador, é o Flamengo, e portanto temos todos a olhar num objetivo e num compromisso de equipe, porque não pode-se falar de outra maneira neste clube, é ganhar, ganhar, ganhar.
O meia Everton Ribeiro fala das primeiras impressões sobre o novo treinador.
Primeiro contato mais para se apresentar e falar do treinamento, mas o que ele deixou bem claro é que se estamos nas 3 competições que pode vir a ser 4, é para ganhar, temos um time para isso, ele acredita muito e é o que a gente vai fazer, passo a passo, tá se conhecendo para a gente estar no nosso máximo e ganhar os jogos.
Ao todo, 7 novos profissionais vão fazer parte da comissão técnica. Os auxiliares João de Deus e Thiago Oliveira, o preparador físico Mário Monteiro, Jamárcio Sampaio, fará um trabalho voltado para a prevenção e recuperação de lesões. Os analistas de vídeo, Rodrigo Araújo e Gil Henriques, além do coaching brasileiro, Evandro Mota. O lateral direito Rafinha, recém-contratado junto ao Bayern de Munique, não participa das atividades, nem da parte da manhã, nem da parte da tarde. O jogador vai se apresentar somente na próxima segunda-feira. Além de Rafinha, o peruano Trauco, o uruguaio Arrascaeta e o colombiano Cuéllar estão disputando a Copa América pelos seus países de origem, portanto, não ficam à disposição. O curioso é que somente Trauco, reserva absoluto no Flamengo, é titular na seleção, enquanto Cuéllar, unanimidade no clube, e Arrascaeta, quando não é titular, vem um questionamento, sequer foram utilizados pelos treinadores na Copa América. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael. Olha só, o Flamengo acertou a venda do Gianlucas ao Lyon. O volante vai custar 8 milhões de euros, cerca de 34 milhões e 700 mil reais aos cofres do Lyon. O Flamengo tem direito a 80%, dá mais ou menos 27, 28 milhões. A venda de Gianlucas desagradou ao técnico Jorge Sampaoli, porque ele estava como titular do Santos, interrompeu suas férias para realizar reuniões com a diretoria santista. Lembrando que o volante vinha tendo oportunidades com o treinador argentino e era visto como peça importante no elenco. Oi.
É, o Flamengo tem Jesus, tem Deus. Tá faltando o Espírito Santo, né? Tem o pai e o filho já, né?
É, vamos ver o que acontece quando a bola rolar. Antes da bola rolar,
isso, quem será o Espírito, quem será o Espírito Santo aí?
Eu não sei, Márcio. Você, eu não sei. Falando em Espírito Santo, é o Espírito que tá chegando. Alvinegro. Manda a bola.
Botafogo, campeão. Desde 1910.
É fogão. O Botafogo finalmente anunciou a chegada do atacante Vitor Rangel de maneira oficial. O famoso e popular Vitor Rangel. O jogador estava no Rio de Janeiro desde o dia 27 de maio, teve seu nome publicado no BID da CBF 7 de junho, mas não foi relacionado para as partidas contra o CSA e o Grêmio. Vitor Rangel só vai fazer a sua estreia com a camisa alvinegra após a Copa América. O atacante é a oitava contratação do alvinegro para essa temporada. Além do Vitor Rangel, o glorioso trouxe o goleiro Diego Cavalieri, zagueiro Gabriel, os volantes Alex Santana e Alex Santos, os meias Gustavo Ferrarez e Cícero, além do atacante Diego Souza. Valdir Luiz, apresente o Vitor Rangel.
O Vitor Rangel é um atacante, jogou, o último clube foi o CRB. A gente tem que aguardar para não dar nenhuma opinião precipitada. Ele é um jogador, não é um jogador habilidoso, eu já vi ele treinando, mas é um jogador que o Botafogo precisa, um cara que faça gol, que se coloca bem dentro da área. Vamos ver, vamos torcer. É muito prematuro você falar que vai dar certo ou não. Eu espero que dê certo.
Márcio, mas, você conhece o Vitor Rangel?
Não, eu não conheço, não conheço. Para mim é outra piada do Botafogo. O cara fez 30 gols em 2 mil jogos. Não dá, esse negócio é brincadeira.
Bom, Márcio, Você tá perfeito. O Valdir fica querendo adoçar. Açúcar no brigadeiro, pô.
O cara chega aqui e faz 2 gols e vai ficar com cara de...
Não vai fazer nada. Se fizer 2 gols, você não vai...
Não tô falando 2 gols. Vem aqui, faz gol, a gente vai ficar com o cara... Eu acho que futebol, a gente tem que esperar ver jogar.
Sim, mas o histórico, o teórico dele não é dos melhores.
Mas esse negócio de histórico é muito relativo.
Meu querido amigo Valdir, o que você acha se o Botafogo trouxesse o Rodinei e o Marcelo Moreno?
Seria ótimo, mas o problema é que eles são dois jogadores que têm salários altíssimos, né? E a filosofia do Botafogo hoje não permite. Se os Moreno e Assari chegarem, acabar esse lobby todo e eles chegarem de uma maneira oficial, aí dá pra trazer o Marcelo Moreno, o que quiser.
Tá certo, 17 Moreno, tão caro assim? De 50. Bruno, vamos ficar fora dessa, os alvinegros estão se digladiando aqui no programa. Já voltamos com o programa no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Hora de participar da nossa programação. 971-199966. 971-199966. É o WhatsApp da Rádio Nacional.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, 17h50 e o programa mais tradicional do rádio brasileiro, falando do... dos mais tradicionais clubes do Brasil, é o Vasco da Gama. E quem fala do Vasco da Gama é ele. Ele tá de volta, tá trabalhando muito. Ele é o
Rodrigo Ricardo.
O Vasco ainda está em busca de um atacante. O paraguaio Dario Lescano, que está no futebol alemão
e o colombiano Santiago Trelles, atualmente no Inter de Porto Alegre, são os mais cotados para chegar em São Januário.
O pessoal está reclamando muito de contratação. O Vasco está contratando dentro daquilo que nós podemos contratar e com muito critério, analisando as nossas necessidades, aquilo que vai ser de prioridade.
Em vídeo gravado no canal do Lucha, o técnico vascaíno avisou que o time volta aos treinos na próxima segunda e que conta com a força do Caldeirão para superar os adversários no Brasileirão.
Direcionar nesse segundo turno todo o nosso trabalho voltado para 29 jogos para buscar alguma coisa. Isso vai ser o nosso trabalho forte, duro, profissional, responsável, fazendo da nossa casa. Vou conversar muito com o departamento de marketing, com o presidente. Nós não podemos perder o privilégio de jogar no São Januário.
Fora do futebol, a política vascaína segue acirrada. O presidente Alexandre Campello ainda não tem autorização do Conselho Deliberativo do clube para contrair um empréstimo de 20 milhões de reais. Campello aposta nestes recursos para colocar os pagamentos em dia e trazer reforços. Porém, a oposição alerta que o clube já está endividado e falta a transparência quanto à utilização de um empréstimo de 38 milhões de reais realizado 7 meses atrás pela atual administração do Vasco da Gama. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão. De imediato, na reta final do programa No Mundo da Bola, 17h53, Nacional Rio, Nacional Brasília, Alto Solimões, Amazônia, toda a rede nacional de rádio e você que navega na internet, ebc.com.br. Hora e vez do... De coração do clube tantas vezes campeão. E a situação do atacante Luciano no Fluminense parece longe do fim. Depois de pedir para não jogar contra a Chapecoense, o jogador relatou que anda insatisfeito com o atraso nos salários e que deseja uma valorização pelo bom momento na temporada. Que bom momento na temporada. Só que o artilheiro, ele é o artilheiro do Fluminense na temporada, 15 gols, perdeu 80 em 31 partidas e é homem de confiança de Fernando Diniz. A diretoria tricolor, no entanto, afirma que não recebeu nenhuma proposta pelo atacante. O atraso de 3 meses do pagamento dos salários pode resultar numa briga judicial. Luciano está emprestado pelo Leganês até 2021, quando termina com um vínculo com o clube espanhol. Márcio, olha só, rapidinho, que está em cima da hora, praticamente, todo mundo vai falar. O cara fez uma cavada para não jogar. Não apareceu ninguém. Agora, ele tem que receber em dia, isso é fato, ele tem que estar coberto de razão. Mas aumento salarial, Márcio, o que é que você acha?
Nada a ver. Eu acho que ele tem feito boas partidas, é um jogador ainda que promissor, realmente o Fluminense atravessa uma situação difícil, ele estava para sair, não saiu mais e tal. Acho que cada lado tem a sua razão, mas também tem que baixar um pouquinho a bolinha, não acha não, Mazela?
Eu acho que ele tem todo o direito de querer receber em dia, mas aumento nem pensar, e o futebol dele não é nada demais, bom jogador e ponto, acabou. Nada demais.
Quebra bem o galho, só isso. Quebra bem o galho, só isso.
É verdade. E aí, Bruno, o que você acha?
Eu tô com vocês. Acho que é um problema dos dois lados, claro, que o Fluminense não pagando os vencimentos abre uma brecha pro jogador dar uma reclamada, mas ele queria aumento salarial e já é bem demais. Já é algo fora, é sem noção, viu, Mazela?
Valdizinho.
Olha, Mazela, eu concordo inteiramente com vocês todos.
Muito obrigado.
Ele é um bom jogador, sabe fazer gol. E
mas
ele
perde
deu uma
mais do que faz.
Deu uma cavada. E isso aí é coisa de empresário, fica no ouvido, não joga não, porque eu tenho clube pra você. Aí não jogou, não apareceu ninguém, entendeu? Então, o que ele tinha que fazer é botar a viorinha no saco, se apresentar segunda-feira e cumprir o contrato. Se no final do ano o Fluminense tiver um bom desempenho nesse segundo semestre, se pegar uma Libertadores, uma coisa desse nível, e ele se destacar como artilheiro, vai lá e pede um maior aumento. Mas agora eu acho inoportuno.
Inoportuno, pelo que está mostrando, não merece nada. Agora ele tem que ser em dia. O Mário prometeu na eleição que ia botar tudo em dia. Então tem que começar a botar em dia. Essa é a jogada. Ele tem que botar em dia,
E inclusive, o grande problema do Mário são dois. Primeiro, botar em dia. E segundo, tentar minimizar as penhoras, que todo dia é uma penhora que acontece no Fluminense.
Mas quem se candidatou sabia disso.
Sabe, ele sabe disso.
É verdade. Futebol feminino, Luiz Ferreira.
Fim de papo, Estados Unidos 2, Suécia 0, Chile 2, Tailândia 0, definido adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. O Brasil enfrenta a França no próximo domingo, às 16 horas, horário de Brasília, em Le Havre. Confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo já definidos. Noruega e Austrália. Inglaterra e Camarões, França e Brasil, belíssimo jogo, Estados Unidos e Espanha, Itália contra a China, Holanda contra Japão, Alemanha contra a Nigéria e Canadá contra a Suécia, Mazela.
É, até portanto, então para fechar o programa 17:57, tema livre para você, o seu boa noite, Bruno.
Um abraço a todos, vamos torcer para as meninas aí do Brasil, é complicado e tentar não se aborrecer com a seleção do Tite, que eu senti saudade do Ilharão, viu,
Ricardo? Para matar saudades, qual seria o menu noturno?
Vamos com aquele hot dog duplo.
Ah, você tá hoje
duplo, pegando... Duplo, não, triplo.
Você tá devagar hoje, você me decepcionou agora, Bruno. Pensei que você ia falar uma coisa mais com substância. Você vê com hot dog, pô, aí não mexer. Fraco. Márcio, tchau, Bruno, um abraço, irmão. Até amanhã.
Valeu, forte abraço, até amanhã, tchau.
Márcio Guedes, e a sua patota do Leme, o que fará hoje à noite?
Tá, tem uma rádio de samba bem boazinha aqui perto.
Você vai pra...
Olha, o negócio é o seguinte, dos 8 jogos aí das meninas, o Canadá e Suécia é o único mais ou menos equilibrado. Todos os outros têm favoritos mais ou menos destacados. Né? E para terminar, meu caro Mazela, quero perguntar ao nosso Valdir Luiz, sabe tudo, do Botafogo e mais alguma coisa, se ele acha que o Marcelo Moreno tem vaga no ataque do Botafogo ou não?
Vaga tem, o problema é o numerário que ele ganha. Eu acho que eu gostaria de vê-lo no Botafogo também. Um abraço, Márcio, o meu destaque.
Você já mandou o Márcio embora, é isso? Não, você viu, Márcio? Já te dispensou, Márcio.
Márcio mora no meu coração.
Tá vendo, Márcio, como ele é contigo? Traíra? Traíra com você. Tá aqui, falou, vai embora, noite, tchau, até logo.
Ele mora no meu coração.
Do Botafogo amanhã. Comemoração
amanhã,
o Márcio vai?
O Márcio está convidado. Amanhã é comemoração dos 30 anos do título invicto de 89. Uma grande festa, recebendo os jogadores campeões, comissão técnica. E o seu amigo aqui será o apresentador do evento.
Comprou
o
blazer?
Olha, que a minha cunhada estará aí, está na sala VIP, foi sorteada. Ele é sócio do Botafogo, entendeu? Agora, amanhã, essa hora, eu vou estar trabalhando no Repórter Brasil, no estádio.
Eu vou mandar atrasar tudo para você chegar. Abraço. Meu
Deus, aí já é outro problema, né?
Tchau, Marcinho!
Um abraço, tchau.
Tchau, Valdizinho.
Um abraço, Mazela. Até amanhã. Tamo junto.
Cabecinha, tchau. Então, fechou legal?
Fechamos legal. Até amanhã.
Até amanhã. Obrigado, Sebastião Luiz Xavier. Você tem que ser estudado. Obrigado, Rafinha Espíndola. Um abraço e até logo. Até amanhã com mais um programa no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.